Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 29 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que confirmou que nesse ano vai estrear 10 filmes no cinema e só depois na plataforma. Um desses filmes é O Irlandês, que é a obra nova do Martin Scorsese, e a estreia dele vai acontecer no Festival de Cinema de Nova York no dia 27 de setembro. Aí, em 1º de novembro, ele vai passar a chegar a mais cinemas, e só em 27 de novembro que a estreia dele vai acontecer na plataforma, a galera conseguir ver pela internet. Com esse anúncio, a Netflix está indicando que, pelo menos por enquanto, tá dando o braço a torcer e vai parar de lutar contra aquela regra que fala que o filme tem que estrear no cinema se quiser concorrer lá para as premiações dos Estados Unidos e no mundo também, no mercado do cinema como um todo. Aí, além de O Irlandês, a Netflix também divulgou esse calendário faseado de lançamento para 9 outros filmes, e caso você queira saber mais sobre esse calendário, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Uber, que anunciou aqui no Brasil o programa de recompensas Uber Rewards. Esse é o plano de fidelidade da empresa, que dá vantagens para quem usa muito a plataforma, e essas vantagens incluem, por exemplo, desconto, né, para conseguir consumir tanto no Uber Eats quanto andar também de Uber, e prioridade para embarque do carro, né, se a pessoa pedir lá no aeroporto. O Uber Rewards agrupa lá os participantes em 4 categorias, e elas são azul para quem tem até 400 pontos, ouro para quem tem até 1.500, platina para quem tem até 4.000, e depois diamante, para quem tem a partida de 4 mil pontos. Essa pontuação equivale à quantidade de reais que foram gastos na plataforma, e a Uber comentou também que essa pontuação tem validade de 6 meses, depois perde lá o que está acumulado. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, um ex-funcionário do Google, chamado Anthony Lewandowski, está sendo formalmente acusado de ter roubado dados, que são sigilosos lá da empresa. O que rola é que a divisão de carros autônomos do Google, que se chama Waymo, acusa o Lewandowski de ter levado com ele vários documentos sigilosos, né, para quando ele saiu da empresa e quis abrir a empresa dele, e aí logo depois disso, a empresa dele foi comprada pela Uber, que falou que nem sabia, né, que o documento era roubado, mandou ele embora, mas aí a confusão estava feita, né. Isso deu início, inclusive, a uma série de processos, né, a Uber processando Lewandowski, a Waymo processando a Uber, né? Foi uma confusão danada. E em meio a isso tudo, agora, a promotoria da Califórnia falou que Lewandowski vai ser acusado de 33 crimes diferentes e pode pegar até 10 anos de cadeia, além de ser obrigado a pagar uma multa de pouco mais, lá, de $8 milhões. Bom, e falando no Google, a empresa confirmou que vai desligar o Google Hire, que é a plataforma de empregos que ela lançou lá em 2017. O Google Hire oferecia integração com a G Suite, né, pra galera conseguir facilitar lá a administração de candidatos, contato também com a galera, agendamento de entrevistas, mas parece que o negócio não decolou, né, pelo menos não lá como o Google esperava. Então, por conta disso, eles falaram que vão acabar com o Google Hire a partir de setembro do ano que vem, o que dá um ano, né, pra galera que depende dele conseguir se planejar e achar uma alternativa para continuar contratando o pessoal. Bom, seguindo com as notícias sobre o mundo do Google, pintou no beta do Apple Music pro Android a opção da pessoa mandar a música pro Chromecast lá, que tem na conta dela. Aí, feito isso, a pessoa consegue controlar a reprodução lá do Apple Music, tanto a partir do celular, quanto também por voz, né, por meio do Google Assistente, mas pelo menos por enquanto, né, isso tá só em fase beta e deve ser liberado aí nas próximas semanas. E enquanto isso, no YouTube, eles anunciaram a criação de mais um filtro para quem usa lá a plataforma YouTube Kids. O que rola é que, pelo menos até agora, né, dava pra configurar YouTube Kids para mostrar conteúdos para crianças de até 8 anos, ou então de 8 a 12 anos, mas pintou agora uma terceira categoria, né, que deixa a pessoa colocar um filtro para crianças lá de até 4 anos de idade. Então, com a chegada desse filtro novo, as opções são de até 4 anos, de 5 a 7 anos, e aí sim, né, de 8 a 12 anos, como tinha antes. Bom, continuando com as novidades sobre o Google, pintou uma notícia no jornal japonês Nikkei, que fala que a empresa vai começar a mover parte da produção do Google Pixel para o Vietnã. Isso é parte do esforço do Google de começar a depender um pouco menos da produção que eles têm na China, e o jornal comentou, né, que pelo menos a princípio os telefones feitos no Vietnã vão ser só o Pixel 3A e não o Pixel 4, que deve chegar nas próximas semanas. E falando no Pixel 4, vazaram o que dizem ser, pelo menos, né, que são as primeiras fotos de verdade aí do aparelho. Não faz muito tempo, a própria empresa divulgou uma espécie de teaser, né, umas fotos meio escuras lá, só pra deixar o pessoal meio curioso com imagens promocionais do aparelho, mas agora o pessoal tá falando, né, que pintaram as fotos de verdade aí do Pixel 4. Agora, por conta de um rumor, né, que diz que os dois aparelhos, tanto o 4 quanto o 4XL, não vão contar com recorte na parte de cima, não dá pra saber se o aparelho da foto é um Pixel 4 ou Pixel 4XL, mas dá pra ver no detalhe algumas coisas sobre o design. design. O que mais chamou a atenção nessas fotos foi uma que mostra a parte de trás, né, que parece que vai mesmo ter lá na parte de trás do aparelho, um quadrado que é bem grande, meio feioso para conseguir acomodar as câmeras, e agora resta esperar, né, até que a empresa marque o evento aí de anúncio do Pixel, que deve acontecer lá para outubro desse ano. Agora, um outro telefone que também parece que foi vazado foi a versão Plus do aparelho Moto E6. Recentemente, a Motorola anunciou o Moto E6, que é uma espécie de aparelho que é bem de entrada, né, feito para custar bem barato, pelo menos lá fora, mas parece que essa versão Plus aí do Moto E6 vai chegar ao mercado com umas specs um pouquinho menos simples. Então, pelas fotos que vazaram, que estão no link aqui da descrição, parece que ele vai contar com a borda de cima bem fininha, com o recorte em formato de gota, né, para conseguir acomodar a câmera frontal, e uma outra coisa que parece que ele vai ter é o leitor de impressão digital, que está fazendo falta lá no Moto E6 normal. Já na parte de trás, dá para ver, né, que ele vai contar com duas câmeras, e o acabamento dele, apesar de ser brilhante, uma coisa meio metálica, continua de plástico, lá, traseira de plástico, como acontece no Moto E6 normal. Dizem por aí que a Motorola vai aproveitar o evento dela na IFA em Barcelona, né, que vai rolar em setembro desse ano, para anunciar oficialmente aí o Moto E6 Plus, e agora é esperar, né, para saber primeiro se isso é verdade e se as fotos também são de verdade. Bom, e agora eu vou falar sobre o Telegram, que reafirmou que vai devolver o dinheiro de quem investiu na criptomoeda Gram se ela não for lançada até o final de outubro. Essa foi uma promessa que o Telegram tinha feito lá no começo, né, quando anunciou a ideia, pelo menos, de criar uma criptomoeda chamada Gram. E agora que o fim de outubro tá chegando, né, pelo menos até agora que essa moeda não saiu, o pessoal tava preocupado, né, se acontecer isso mesmo, de ter reembolso para quem quisesse. Então o New York Times perguntou pro Telegram quantas anda, né, esse desenvolvimento aí da moeda, se vai ter mesmo reembolso para quem quiser, e eles falaram que tá tudo certo. Eles estão correndo para conseguir lançar a criptomoeda a tempo, né? Especialmente agora aí que o Facebook também está para lançar a moeda deles, mas falaram, né, que se passar do prazo de 31 de outubro, quem quiser ter o dinheiro de volta vai conseguir pedir esse reembolso aí com eles. E enquanto isso, na Europa, a Holanda está acusando a Microsoft de ainda estar quebrando a privacidade da galera com o Windows 10, especialmente agora que tem GDPR. Em 2017, a Holanda declarou a Microsoft culpada de estar quebrando as regras do país, né, com o Instituto de Privacidade lá, com a coleta de dados e telemetria também do Windows 10. E isso, por sua vez, fez a Microsoft mudar um pouquinho lá o comportamento do sistema no update, né, que pintou um pouco de tempo depois. De lá para cá, a Holanda falou que passou esse tempo todo estudando, né, vendo lá como é que estava se comportando agora o Windows 10, com essa coleta de dados aí do pessoal, e falou que no fim das contas ainda tá errado lá o que eles estão fazendo. Aí agora que a GDPR já tá em vigor, a Holanda mandou essa reclamação para uma espécie de órgão de privacidade que tá centralizando isso tudo na Irlanda, e esse órgão confirmou, né, que recebeu já essa reclamação e vai ver tudo bem de perto para saber se a Microsoft tá ou não respeitando a GDPR. Bom, e agora eu vou falar sobre a Consumer Reports, que comparou os Galaxy Buds da Samsung com os AirPods da Apple e falou, né, que o Galaxy Bud consegue se sair melhor lá que os fones da Apple. Ela falou que os Galaxy Buds oferecem um som que é um pouco mais cheio, também tem um sistema mais eficiente, né, para encaixar lá e ficar preso também na orelha do usuário, e comentou ainda que a ausência quase total de gestos lá dos AirPods é um ponto negativo, que é bem mais fácil de controlar a reprodução, volume, play e pause nos Galaxy Buds lá que tem esses gestos. Aí, por conta disso, a Consumer Reports deu uma nota 86 para os Galaxy Buds e 56 para os AirPods da Apple, e caso você queira ver nesse comparativo aí na íntegra, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, ela finalmente voltou a se pronunciar a respeito daquela polêmica da escuta terceirizada das coisas lá que a galera conversa com a Siri. A Apple pediu desculpas por não ter sido transparente aí com essa prática, e ela falou também que vai mudar completamente aí o sistema de coleta de áudios no update futuro aí que vai pintar nos sistemas dela. A Apple explicou que ao invés dessa coleta ser obrigatória, é o usuário que vai poder falar, né, se ele quer ou não que essa coleta aconteça lá para mandar o áudio para análise, tentar melhorar a Siri, que tá precisando bastante, inclusive. E isso quer dizer, né, que assim como todo mundo esperava que acontecesse, essa coleta não vai acontecer por padrão, é só quem entrar lá nesse programa de controle. Já uma outra coisa que a Apple falou também, né, que vai parar de usar um serviço terceiro aí para colocar o pessoal para conseguir analisar os áudios, fazer transcrição e tudo mais, e ao invés disso vai contar só com funcionários dela fazendo isso, que de novo, né, tinha que ter sido certo aí desde o começo. E por último sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, a Agência Nacional de Aviação daqui do Brasil se manifestou sobre aquele negócio, né, do MacBook Pro de 15 polegadas está com recall de algumas baterias. A ANAC comentou que os Macs afetados por esse recall estão proibidos de entrar no avião, né, tanto no despacho de bagagem quanto também na cabine, mas ela também falou, né, que no caso do MacBook Pro com recall que acabar entrando na cabine tem que ficar desligado, que aí fica tudo certo. A ANAC falou também que quem já tiver feito a troca da bateria tem que comprovar essa informação no momento do embarque, e aí sim, né, essa pessoa vai conseguir usar o MacBook Pro dela durante o voo normalmente, sem nenhuma restrição. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!